novidade, Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo a ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, ouvinte! Que bom encontrá-lo aí para acompanhar mais um Prosa Rural, o programa que pelas ondas do rádio faz chegar até você as soluções desenvolvidas pela Embrapa e parceiros.
Vamos brindar, então, a todos os nossos ouvintes. Aqui no estúdio, claro, só pode ser com água. Mas me diz uma coisa, William, você que é um apreciador de vinhos, já experimentou os vinhos finos produzidos na região sudeste do Brasil?
Já sim, Selma. Um amigo que vive no sul de Minas e que sempre me envia cafés maravilhosos, me presenteou com um delicioso vinho Sirá produzido na região.
Então você já provou do assunto da nossa prosa de hoje. Pode falar com conhecimento de causa.
Como consumidor, Selma. E te digo, hein, produto aprovado com louvor. E vamos adiante porque o nosso ouvinte já deve estar curioso para conhecer as tecnologias que permitiram o surgimento desse novo polo produtor de vinhos no Brasil.
É pra já! E quem nos conta essa história é a nossa parceira EPAMIG, a empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais.
Isso, ouvinte, pois é a EPAMIG a responsável pela técnica de dupla poda da videira, que foi adaptada e difundida na região cafeeira do sudeste brasileiro. Foi aí que tudo começou.
Sim, essa é a origem do novo polo de vinhos finos do sudeste brasileiro. O método que consiste na realização de duas podas. A primeira em agosto, após a colheita de inverno, e a seguinte em janeiro.
Isso faz com que as uvas destinadas à produção de vinhos sejam colhidas no período seco, quando as noites são frias e os dias ensolarados.
Grande descoberta essa. E continue conosco, ouvinte, para entender como funciona essa tecnologia tim-tim por tim-tim.
Bem, começamos então com a enóloga Isabela Peregrino, que atua no campo experimental da EPAMIG em Caldas, município famoso pelos quitutes mineiros de qualidade e agora também pelo processamento de vinhos finos.
Um dedo de prosa.
Isabela, quais os ganhos que a tecnologia da dupla poda trouxe para a produção de vinhos finos na região sudeste do país?
Com a dupla poda, né, esse manejo de trazer a colheita para o inverno, que é um momento melhor, tem condições climatológicas melhores para a uva, né, o tempo seco, o dia ensolarado, as noites frias. Essa tríade é fundamental para que a gente tenha uva com qualidade suficiente para ter um vinho fino de qualidade. Então, realmente, sem a dupla poda, nós não teríamos esse ganho de qualidade nos vinhos aqui do Sudeste.
Quais são as uvas que se adaptaram melhor à região com o uso da dupla poda?
No caso dos vinhos tintos de dupla poda, a principal expoente é a Sirá, é a que melhor se adaptou à técnica, e ela produz vinhos bem estruturados, bem carregados, vinhos perfeitos para guarda, e vinhos alcoólicos, bem aromáticos, bastante couro, frutas vermelhas, frutas negras, e isso também varia com a região, então a gente tem aí uma gama grande de possibilidades. Regiões um pouco mais frescas, como a zona cafeeira de Minas Gerais, por exemplo, tem uma tendência maior ao couro, ao bosque, especiarias, e algumas regiões mais quentes, né, como o interior de São Paulo, tem uma tendência maior para uma fruta negra, fruta em compota, geleia. Então, a gente consegue ter essa diferença, o que é muito bom para o consumidor, né, que ele pode explorar diferentes vinhos. Mas, de forma geral, são vinhos estruturados, alcoólicos e excelentes para guarda. No caso do Sauvignon Blanc, que é o principal branco produzido com a dupla poda, é um vinho que a gente consegue deixar ele tanto bem ácido, mais leve, mais fresco, quanto com uma característica de maturação maior, né? Um vinho mais estruturado, mais alcoólico, com aromas mais carregados de frutas tropicais. Isso depende de quando a gente colhe a uva. Se você colher a uva um pouco mais cedo, ele vai ter mais uma parte vegetal, uma característica mais leve. E se a gente deixar a uva no campo um pouco mais tempo, ele vai ter uma característica mais de fruta tropical, maracujá, mais forte e vai ser mais alcoólico.
Uau, olha só que interessante, ouvinte. A mesma uva cultivada e processada da mesma forma, resulta em vinhos com notas sensoriais diferentes em razão da região do plantio.
Agora preste atenção. A enóloga citou os vinhos de guarda, que são aqueles que realmente melhoram com o tempo, pois têm altas concentrações de taninos e uma boa acidez. Sabe por que a gente faz essa observação, ouvinte? Porque o processo de envelhecimento dos vinhos não é igual para todos. Nem todo vinho envelhece bem.
E de volta à enóloga Isabela Peregrino, nós gostaríamos de saber o que ela nos conta sobre as tecnologias para a produção de espumantes. Muda alguma coisa no processo, Isabela?
Para a produção de espumante, principalmente na Serra da Mantiqueira, né, na região aqui onde nós estamos situados, a uva não é cultivada em dupla poda. Ela é cultivada no ciclo tradicional, com colheita no verão. Então, a alternativa, né, de colher essas uvas para o espumante é porque, para produzir espumante, a uva não precisa completar a maturação totalmente. Elas são colhidas mais cedo, isso é necessário para produzir o espumante por causa da característica dele. Ele é menos alcoólico, ele passa depois por uma segunda fermentação, então o vinho base do qual o espumante é originário, ele tem que ter uma graduação alcoólica mais baixa. Então, com isso, a gente colhe a uva mais cedo. No caso do Sudeste, a uva é colhida principalmente no final de dezembro. Então, ela escapa da maior parte da chuva do verão.
E você, ouvinte, por certo, já deve estar pensando, será que a EPAMIG oferece algum suporte para o produtor?
Isso é o que vamos saber agora. Então, Isabela, a EPAMIG atende a quem quer começar na vitivinicultura?
Hoje a EPAMIG oferece o serviço de vinificação para os novos produtores, né, os produtores que estão começando, né, estão interessados em investir nessa cultura. Nós damos esse suporte inicial para que ele possa testar as uvas dele, para que veja se elas têm qualidade para elaborar um bom vinho. Uma vez testado, esse produtor depois tem mais segurança para poder ampliar a sua área, né, partir para outros tipos de vinho, começar a explorar mais a qualidade do seu produto. Os produtores trazem a uva deles e nós vinificamos, entregamos o produto já pronto, engarrafado, pronto para o produtor colocar no mercado, registrado. E nós cobramos pelo serviço, cobramos por garrafa, dependendo do tipo de produto, né? Se for vinho fino tranquilo é um preço, vinho espumante é outro. E esse valor é reajustado de acordo com o ano. Agora, em 2020, nós estamos com 24 produtores incubados, contando as duas safras, safra de verão e safra de inverno. Tem 3 produtores saindo esse ano, né, com vinícolas próprias, e entrando outros 4 produtores novos. Então, tem essa rotatividade. Conforme os produtores vão ficando muito grandes, a gente pede para que eles comecem a pensar em investir nas suas próprias vinícolas para que possa abrir espaço para os próximos produtores que são menores e que precisam desse suporte inicial. Então, hoje, 2020, são 24 produtores incubados na EPAMIG.
Fantástico esse suporte inicial da EPAMIG. Melhor ainda saber que esse suporte dá condições dos produtores partirem depois para a abertura de suas próprias vinícolas, abrindo assim espaço para outros que desejam iniciar na produção de vinhos.
E o nosso Dedo de Prosa continua agora com a pesquisadora Renata Vieira da Mota, coordenadora do Programa Estadual de Pesquisa em Vitivinicultura da EPAMIG.
E nós vamos saber dela se existem outras uvas sendo testadas pela EPAMIG.
As cultivares que mais se destacaram na produção dos vinhos finos atualmente são a Syrah, a Sauvignon Blanc na dupla poda e a Chardonnay na produção de espumantes. Nós estamos com um projeto para a seleção de cultivares brancas e tintas visando aumentar a grama desses rótulos para os vinhos finos de inverno. Entre as cultivares brancas, nós estamos trabalhando com a Marsanne, Muscat Petit Grand, Vermentino e Viognier. E das variedades tintas, além da Syrah, nós estamos com a Tempranillo, Carmenère, Petit Verdot, Mourvèdre, Touriga Nacional, Marcelin e Grenache. Esse é um estudo que nós estamos desenvolvendo em parceria com uma vinícola privada em Andradas. E além dessas cultivares, nós também estamos testando 8 combinações de porta-enxerto para as cultivares Merlot e Cabernet Sauvignon. São cultivares que já foram testadas em dupla poda, mas elas estavam enxertadas num porta-enxerto de médio vigor, o 1103 Paulsen. E elas apresentavam redução de produtividade com o passar dos anos. Então agora nós fizemos esse trabalho testando 8 combinações de porta-enxerto para essas duas cultivares e buscando, então, uma combinação que mantenha essa produtividade das plantas no passar dos anos sobre o manejo das duas podas anuais.
Nós soubemos que a EPAMIG tem testado madeiras nacionais para o envelhecimento de vinhos. Como está sendo feito esse trabalho?
Esse trabalho para o envelhecimento dos vinhos em madeiras nacionais é um projeto que foi feito em parceria com a tanuaria aqui de Minas, a Dorna Zavana. Nós fizemos um teste preliminar utilizando IP, Jequitibá e castanha do Pará em comparação com carvalho europeu. Nós optamos por essas madeiras porque elas já são utilizadas no envelhecimento de cachaça e por isso a gente não teria problema com uma possível presença de compostos tóxicos que passaria da madeira para a bebida. Então, numa primeira etapa, a gente trabalhou com chips, que são os bloquinhos de 1 centímetro cúbico dessas madeiras, que elas são colocadas em contato com vinho na garrafa. Depois de um tempo pré-estabelecido, nós retiramos esses chips e aí os vinhos foram mantidos por mais 6 meses em repouso para concluir o envelhecimento. Na avaliação química, a gente não observou diferença em relação ao vinho envelhecido com carvalho. Na avaliação sensorial, os vinhos em contato com a castanha e o jequitibá receberam melhor avaliação, inclusive em relação ao carvalho, e o IP que teve a nota mais baixa. E numa próxima etapa, nós vamos envelhecer esses vinhos que tiveram uma melhor aceitação em barricas para tentar se aproximar mais do método que vai ser utilizado depois nas vinícolas.
Como podemos constatar, ouvinte, cada detalhe é estudado e desenvolvido para melhor atender ao produtor.
Sem dúvida! Agora que já estamos a par das ações da IPAMIG na vitivinicultura, chegou o momento de darmos voz ao produtor.
E o nosso convidado é o produtor de vinhos Eduardo Junqueira Nogueira Neto, que já recebeu premiações em concursos nacionais e internacionais.
Fala, produtor!
Eduardo, vocês são uma família de tradição na cafeicultura. Como surgiu o interesse pela produção de vinhos?
Nós iniciamos na viticultura no ano de 2009, quando a gente plantou as primeiras mudas aqui na nossa fazenda em Boa Esperança. Na verdade, a ideia surgiu antes disso e ficamos sabendo do projeto do Murilo Albuquerque Regina, que trabalhava na IPAMIG na época. Ele estava desenvolvendo um projeto para implantação de uvas finas aqui para o sul de Minas, sobre um regime diferenciado, que é um regime de dupla poda, com a mudança de ciclo da videira para a colheita dela durante o inverno. E naquela época era tudo muito recente ainda, tinham poucos projetos na região. Nós somos um dos primeiros projetos na região aí com essa técnica.
É, vocês já completaram 10 anos na atividade. E o trabalho atualmente, como está?
Hoje em dia nós estamos com mais de 20 hectares plantados nas variedades Syrah, Sauvignon Blanc, Cabernet Sauvignon e Chardonnay. E ano passado a gente construiu nossa própria vinícola em sociedade também com o Murilo, aí na cidade de Caldas.
E não é que eu me peguei aqui pensando na combinação desses vinhos com queijos e as mais variadas iguarias e petiscos.
Então, William, você vai gostar muito de ouvir a enóloga Isabela Peregrino, que está de volta. Ela traz agora dicas sobre como harmonizar esses vinhos do Sudeste, inclusive com alguns pratos típicos da culinária mineira.
Pitacos da Hora.
Em relação à harmonização, então, Sauvignon Blanc de dupla poda, por exemplo, harmoniza muito bem com queijo de cabra. É uma harmonização clássica. Combina bastante também com a tilápia frita e até um frango com quiabo, por exemplo, se a gente quiser puxar a sardinha, né, para a culinária mineira. E já o Syrah combina bem com queijos macios como o Gouda, por exemplo, pratos com carne de porco, principalmente costelinha, leitoa assada, né, então são combinações que ficam bem bacanas.
Que beleza, hein, William?
E por hora, um brinde às nossas convidadas da IPAMIG pela condução do Prosa Rural de hoje.
E você, ouvinte, se ficou com alguma dúvida ou deseja mais informações sobre a produção de uvas e vinhos na região sudeste no Brasil, entre em contato com o Fale Conosco da IPAMIG, que teremos o maior prazer em atendê-lo.
O DDD 31, telefone 3489-5094. Anote também o nosso e-mail, faleconosco@epamig.br.
Repetindo, o DDD 31, telefone 3489-5094, e-mail faleconosco@epamig.br.
Você também pode acessar o site para ter acesso a publicações e informações sobre este e outros temas. O endereço é www.epamig.br.
E esta edição do Prosa Rural fica por aqui. Obrigada pela audiência, ouvinte.
E até o próximo programa.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
O Prosa Rural é uma produção da Secretaria de Inovação e Negócios da Embrapa. Roteiro, Mariana Penaforte de Assis. Edição, Mônica Silveira. Locução, Selma Rosana e William Galvão. Técnica, Tony Ribeiro. Coordenação de produção, Nilo Falcão. Conteúdo, Epamig.